a gente fala também sobre um tema muito importante, porque em dias de feriado é essencial a gente relembrar nossos direitos enquanto usuários. Hoje nós vamos conversar aqui, já está na linha com a gente, o Conrado Gama Monteiro. Ele é advogado, especialista em direito administrativo e em direito constitucional, para nos orientar sobre os direitos dos usuários de concessões públicas, como, por exemplo, aeroportos, estradas pedagiadas e o ferry boat, que a gente tem já tradicionalmente lá na Baía de Guaratuba. Conrado, um bom dia para você. Obrigado por nos receber aqui na CBN.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Um prazer falar com vocês.
Perfeito. Eu que agradeço novamente por você ter essa disponibilidade em trazer esses esclarecimentos, ainda mais nesse período de recesso. E eu já começo logo de cara a primeira pergunta, né, Conrado? Quais são os principais direitos dos usuários em concessões públicas, como os aeroportos, rodovias pedagiadas e ferry boats, né? Quais são esses direitos que a gente tem que priorizar e lembrar sempre, né, Conrado?
Claro, Bruno, é importante ter em mente que quando a gente fala de serviços públicos, a gente está colocando um particular, no caso de rodovias, aeroportos que são concedidos e até ferrovias, particular fazendo às vezes do Estado e prestando serviço público. E todo serviço público hoje, ele tem que seguir algumas diretrizes, que é manter um serviço contínuo, eficiente, seguro, atual em termos de tecnologia e que atenda à universalidade dos cidadãos. E até pegando justamente esses pontos, Bruno, o que é mais importante hoje de direito dos usuários, principalmente falando de feriados, é aspectos de informações, né? O usuário ele precisa ter acesso a graus de tarifas, informações que envolvem ela, situações de rodovia, horários de funcionamento, condições de segurança, até para conseguir avaliar e medir o desempenho por aquele que presta serviço. Eu vejo que a gente pode partir dessa premissa para compreender o real cenário dos direitos dos usuários.
Pois é, né? São questões aí que chamam muito a atenção. E aí eu já sigo para a segunda pergunta. Eu acho que a gente não pode deixar de questionar também com relação a isso, né, Conrado? É como que os usuários podem reclamar quando perceberem que os seus direitos não estão sendo respeitados? A gente tem mecanismos de fiscalização para garantir a qualidade desses serviços?
Com certeza, Bruno. Hoje é necessário, é determinado que todos os concessionários, particulares, tenham ouvidorias próprias e, caso eles não tenham, possível fazer uma reclamação para as ouvidorias do próprio poder público. No caso das rodovias, hoje é a NTT federal, temos a questão do DR, que é o do ferry boat, da ANAC, que é no caso dos aeroportos, que são os meios onde o usuário faz as reclamações de algum desempenho ou serviço que não está sendo prestado adequadamente. Ele tem um prazo de até 30 dias para ter essa resposta. É um processo administrativo, né? O Estado notifica a empresa para buscar informações e emite um parecer final. Não? E é importante trazer, Bruno, que essas reclamações elas não são em vão, não são feitas só por reclamar. Elas podem ocasionar multas, elas podem impactar em valores das tarifas de pedágio, caso tenha algum aspecto de desempenho de pavimento, no caso de rodovia, e entre outras questões.
Pois é, né? São fatores que chamam muito a atenção. Além disso, em rodovias pedagiadas, né? A gente vivenciou recentemente o fim das concessões de algumas rodovias aqui no Paraná. Nesta semana, inclusive, tivemos aí, podemos dizer assim, o aniversário de um ano das concessionárias que arremataram os lotes 1 e 2, né, de rodovias aqui. Uma delas, a BR-277, entre Curitiba e o litoral. No caso dessas rodovias pedagiadas, Conrado, quais são os direitos do motorista caso tem um acidente causado, por exemplo, por buracos ou falta de sinalização? São rodovias pedagiadas, né, pelo menos já há um bom tempo, outras estão em processo já de início de contrato. Quando há um problema do tipo e a rodovia está sob concessão de uma empresa privada, quais são os direitos do motorista neste caso, né, e o processo realmente que ele deve transcorrer?
Bruno, essa é uma excelente pergunta. Qualquer dano que o o usuário sofra em razão de uma má pavimentação, de um buraco na via, ele tem o direito de ser indenizado. É importante primeiro notificar a ouvidoria, pedir uma solução para o problema, né? Tem algumas concessionárias que têm atendido. Hoje no Paraná é um pouco difícil ter esse parâmetro, porque são concessionárias novas. Mas caso não tenha uma resposta para uma indenização por má sinalização, por buraco nas pistas, é possível ir até o Poder Judiciário e buscar uma indenização devida, porque as concessionárias de rodovia, as empresas que operam os pedágios, elas devem indenizar o usuário independente de culpa. Então é o que a gente chama no direito de responsabilidade objetiva.
Pois é, então tem essa questão também. Além disso, o que a concessionária deve oferecer em situações, por exemplo, de atraso ou cancelamento em aeroportos ou travessias marítimas, quando a gente está falando, obviamente, dos voos e dos ferryboats, as balsas, as embarcações, né?
Olha, ela tem que, primeiro de tudo, disponibilizar um acesso à informação ampla para os usuários acerca de filas, tempos de travessia, tempos de espera, para garantir justamente esse aspecto informacional para o usuário ter percepção do que ele pode esperar do serviço regular. Naturalmente, quando existem falhas nesse aspecto, o usuário ele pode ser indenizado em nível de danos morais, por atraso que ele venha a sofrer, sem prejuízo da própria concessionária vir a ser multada pelo órgão regulador, pelo poder concedente, pelo Estado, por falhas que impactem justamente nessa continuidade e regularidade do serviço, caso isso seja algo habitual ou algo grave, né? Fora dos parâmetros de desempenho.
Pois é, e além disso, como que os reajustes, esse é um tema muito, inclusive, muito complexo, né? Claro que existe toda uma questão de contrato, do que é negociado antes, né, da assinatura, mas como que aqueles reajustes de tarifas, né, seja no ferryboat ou nas rodovias, são definidos e, acima de tudo, né, Conrado, fiscalizados?
Bruno, o melhor que a gente pode falar da complexidade seria das rodovias, porque são contratos mais longos. Hoje o ferryboat tem contrato um pouco mais curto, de 25 meses, mas quando a gente fala de rodovias, estamos falando de contratos de 25, 20, 30 anos, às vezes até mais, dependendo do cenário. Periodicamente, a rodovia ela faz análise de desempenho, obras que foram realizadas, porque, para voltar um pouquinho no tema, quando é feito o contrato para explorar uma rodovia, isso é feito a partir de um programa de exploração rodoviária, que chamam de PER. Nesse programa, é listado os investimentos que são desejáveis para a rodovia, duplicações, rotatórias, sinalizações, e isso é acompanhado anualmente, às vezes trimestralmente, para saber se o concessionário está cumprindo o programa de investimentos, se ele está deixando de sinalizar a via ou não. E a partir disso ele tem acréscimos na tarifa dele, se ele adianta investimentos, como ele tem um decréscimo no reajuste da tarifa, se ele não realiza as obras nos prazos adequados e trazidos hoje no contrato. Então, eles chamam isso de fator D, que é quando existe o decréscimo, né, uma penalização no reequilíbrio da tarifa, em razão da não realização das obrigações contratuais, investimentos que estão neles envolvidos.
Pois é, e para a gente fechar, né, quais são as dicas que você acha importante a gente reforçar com relação a tudo isso que a gente está falando hoje, sobre fiscalização, cobrança dos próprios direitos, e além disso, você sabe se existe algum projeto para melhorar ainda mais a transparência e a eficiência desses serviços, né, para o contribuinte?
Eu tenho observação, Bruno, eu vejo que os usuários eles precisam monitorar. Tem que ter uma postura ativa dos usuários na questão de reportar, especialmente para as ouvidorias do poder concedente, que é o Estado, porque eu vejo que é a partir dessa linha que a gente consegue fiscalizar o efetivo cumprimento dos investimentos de uma concessão de rodovias, por exemplo. A NTT é um órgão bastante sério, bastante enfático na cobrança das obras, e a satisfação do usuário acaba sendo um aspecto bem central hoje nessa linha. Então, se você analisar, hoje em nível de rodovias, todas têm ouvidorias próprias para isso. A NTT tem uma ouvidoria bastante ativa para utilizar isso. E eu vejo que talvez seja a melhor forma de termos uma transparência é utilizar essas ouvidorias, porque nós já temos hoje um processo de ranking de atendimento dos usuários, para analisar as prestadoras de serviço, se elas estão aquém ou acima do esperado, ou dentro dos parâmetros de desempenho. E eu vejo que utilizar esse mecanismo de participação é bastante relevante. Até porque, recentemente, na nossa história, é nova essa regulamentação, vem em 2017 só, a regulamentação dos direitos dos usuários, dando uma participação maior nesse processo de participação nos investimentos públicos que envolvem serviços públicos em geral.
Tá certo, eu conversei então hoje, você que está ouvindo a gente em 95.1 FM, com o Conrado Gama Monteiro, que é advogado, especialista em direito administrativo e direito constitucional, trazendo informações importantes sobre os direitos dos usuários de concessões públicas e privadas também, como os aeroportos, as estradas, né, e o ferry boat, no caso, as concessões aqui que estão sob o olhar do paranaense, né, nossos aeroportos, as nossas rodovias que compõem o antigo anel de integração e o ferry boat em Guaratuba, que em breve dará espaço para uma ponte a partir do ano que vem. Conrado, queria muito agradecer a sua participação. Volte sempre aqui na CBN.
Obrigado, Bruno. Desejo um ótimo feriado para todos os ouvintes.
Muito obrigado. Esse conteúdo daqui a pouco no nosso site, cbncuritiba.com.br.